CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, são 2:04, muito boa tarde para você. Hoje, dia 17 de novembro de 2023, sexta-feira. Ei, mas por que aleluia, cara? Você teve um feriado no meio de semana, tá colocando um aleluia aí por causa da sexta-feira? Ah, que é isso? Não pode não. Inclusive o Milk.
Eu gosto disso.
Eu também gosto. De sexta-feira, de feriado no meio de semana, eu adoro essas coisas. Você não? Nós também! Inclusive nosso chefinho aqui, que eu vou te contar. Só é stores diretamente da praia ou então de sua pool. Hã? Hã? Sua pool particular, né? Pra fazer aquele swimming pool. Sensacional. Muito bem, você no fim de semana vai fazer o quê? Tem pelada? Ah, hoje é sexta-feira, é dia da agenda da pelada. Nessa garrafinha aí, depois da pelada, na verdade. É. A galera se reúne pra bater aquela bola, jogar aquele futebol, aí depois da pelada, né? Colocou o corpo em forma, então vamos desinformar o corpo. Compreendeu? É mais ou menos isso que acontece. Aí toma aquela gelada, né? Ganhando alguns centímetros a mais na pança. Exatamente. Como, onde vai ser a sua pelada no fim de semana? Hã? Vai ser, inclusive, fim de semana também com Taça das Favelas, hein, gente? Depois a gente fala sobre isso aqui. Aliás, hoje a gente vai falar sobre reforços no Botafogo 13 Serra Branca. É isso mesmo. No Souza também. Tem o início da terceira divisão do Campeonato Paraibano nesse fim de semana. Amanhã vamos ter FEMAR contra Serrano lá no estádio Carneirão, abrindo a terceira divisão. Dois clubes, né, acessam ascendem a segunda divisão em 2024. Tem novidades sobre jogos para pan-americanos, enfim, tudo isso a partir de agora. E tem a sua participação, claro, importantíssima, porque sem você nada somos neste programa, minha gente. 981324088. 981324088. Este é o telefone do nosso WhatsApp, não é isso mesmo? Para você mandar a sua mensagem, seja de texto, curtinho, ou seja de áudio. Então fique à vontade, 981324088. Muito bem, esse é o digit to us. Muito bem. Exatamente, acertei. 2:06, CBN Esporte Clube está só começando.
Destaques do dia.
Olha, começam hoje os jogos para pan-americanos em Santiago, no Chile. Chile. Sim, por supuesto. A competição vai até o dia 26 de novembro, com a presença de 324 atletas brasileiros em 17 modalidades. A cerimônia de abertura está marcada para as 8:30 da noite, de hoje, né? É isso? É isso aí. Muito bem. E já temos aí atletas paraibanos por lá, né? Aliás, temos 12 atletas da nossa terra por aqui, em 7 modalidades diferentes. Quem já está por lá é a delegação do Parataekwondo. Ah, tem 2 paraibanos. Atenção, é o Joel Gomes e a multicampeã direto de São Bento para o mundo, Silvana Fernandes. Exatamente, e é com ela que a gente vai bater um papo agora. Quero só saber, Silvana, seja bem-vinda ao CBN Esporte Clube.
Oi, Caco Marcos, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar contando um pouquinho sobre a experiência de estar nos Jogos Parapan. E um abraço aí para toda a nossa Paraíba.
É, você que já está em Santiago, no Chile, não é isso?
Não, a gente embarca amanhã.
Ah, embarca amanhã. Onde você está neste momento?
Hoje a gente está concentrado em São Paulo, no
Centro de Treinamento Paralímpico. Ah, muito bem. Isso, então você vai...
Fazendo os últimos ajustes para embarcar.
Deu coube a rede na bagagem? Fala pra gente.
Cara, não, mas não na volta vai ter que caber.
Na volta vai trazer um souvenir, né? Um souvenir de viagem, não é? Muito bem. Mas eu te pergunto da rede, porque você é da terra da rede, nessa nossa terra Paraíba, querida, né? Lá em São Bento, muito bem. É, como é que tá para mais uma competição? Expectativa para, obviamente, nós aqui na torcida, por medalhas no Parataekwondo com você no tatame.
Sim, as expectativas sempre são grandes, né? A gente que veio desde o ano passado com uma boa temporada, de todas as competições que eu participei, só perdi uma, então a gente está vindo mostrando um trabalho forte, né? E através desse trabalho a gente conseguir fazer uma boa performance nos jogos e, se Deus quiser, trazer esse bicampeonato aí para Paraíba.
Pois é, um bicampeonato no Parataekwondo. Qual é a tua categoria mesmo, Silvana? Só me refresca a memória aqui.
Sim, é a K44 e a categoria de peso é até 57.
Até 57 quilos, muito bem.
Isso.
E claro que você já deve ter estudado suas adversárias aqui no continente americano. Quem são as principais adversárias da Silvana Fernandes hoje?
Sim. Hoje eu tenho mais duas brasileiras, né, concorrendo a ser campeã também na minha categoria. E também temos uma grande atleta, né, na categoria, que é uma mexicana. Então, provavelmente, eu vou bater com essa mexicana na final, né, e que a boa seja para nós, se Deus quiser.
Matheus Aquino, nosso menino prodígio, chegou por aqui e também quer fazer perguntas, né, Matheus? É o quê?
Oi, Caco, muito boa tarde para você e principalmente para a Silvana, né, que está aqui conosco, um dos grandes atletas, uma das nossas grandes atletas da Paraíba. Silvana, para taekwondo aí na porta, né, você já está se preparando. É a sua última grande competição neste ano ou ainda tem mais alguma em seu calendário?
Sim. Inclusive, vai ter os Jogos Parapan agora, né, e já dos Jogos a gente já viaja diretamente para Manchester. E aí vai ser a última competição do ano e vai ser o Grand Prix final. E logo após o Grand Prix final vai ter a festa de gala, que é onde tem os melhores atletas do ano.
Ou seja, a bagagem tá recheada, né?
Tá.
Tem que levar aquela beca legal, né? Pra essa festa de fim de ano, né, Silvana?
Sim, com certeza. E comemorar todas as vitórias, né, desse ano, que foram suadas, mas graças a Deus merecidas.
Mas claro que a gente já pensando, claro que tem Jogos Pan-Americanos, tem toda a competição pela frente, tem essa competição que você está falando aí em Manchester, mas a gente já pensa daqui a pouco menos de um ano, né? Lá em Paris, na France, teremos mais um Jogos Olímpicos. Oui? E aí, como é que está a cabeça e a preparação para os Jogos de Paris no ano que vem?
Sim, a gente está no foco agora dos Jogos Parapan, mas querendo ou não, o foco nas Paralimpíadas sempre é o maior, né? O nosso maior objetivo. E aí a gente segue com uma preparação muito forte e os Jogos Parapan vêm com um papel bem grande, né, para essa preparação. Onde a gente vai testar estratégias de luta, tudo que está treinando, se a gente realmente está conseguindo transferir para o tatame. Então vai ser mais como um evento teste para o grande evento que é as Paralimpíadas. Então a gente está bastante focado aí, fazendo um trabalho diferenciado, né, para as Paralimpíadas, porque a gente sabe que é uma competição que o diferencial vai ser a mentalidade do atleta, né, que lá são os melhores atletas. Então, o diferencial vai ser para aquele que estiver melhor, mais focado, mais concentrado, com ansiedade menor. Então, a gente está trabalhando bastante nesse aspecto aí psicológico.
Silvana, e aí são duas competições enormes, né? O Parapan e aí os Jogos Paralímpicos, que, como o Caco falou, tem menos de um ano para o pontapé inicial. E aí eu queria saber de ti, para além dos treinamentos, né? Além do tatame, como é a sua preparação? Toda a questão de dieta, de sono, que a gente sabe que é imprescindível na vida de um atleta. Como é que é essa sua rotina?
Sim, com certeza. Além de todo o treinamento, né, que a gente faz de segunda a sábado, tem toda uma preocupação nos bastidores, né, que querendo ou não, descanso também, preparação, né? E aí a gente tem um acompanhamento de um fisiologista, né, onde ele monitora tudo o que acontece de forma externa do treinamento, questão de sono, de descanso, questão de alimentação. Então tudo está regrado e avaliado para ver se está sendo da forma correta.
Ô Silvana, você falou que você está em São Paulo, como é que vai ser o embarque para o Chile? Vai ser hoje? Que horas você chega? E que dia é a sua primeira luta?
Sim, amanhã a gente já está indo para o aeroporto, né, na parte da manhã, e aí a gente já vai embarcar para o Chile. E a minha luta no Parataekwondo estreia dia 23, na próxima semana já, mas a minha luta é dia 24, então já chamo aí toda a Paraíba para torcer muito por mim, que eu sei que vai ser um grande diferencial essa torcida.
Muito bem, então a gente agradece demais a tua disponibilidade em bater esse papo com a gente, estamos aqui sempre torcendo por você, por mais conquistas no Parataekwondo, seja nos Jogos Pan-Americanos ou Parapan-Americanos, seja num campeonato mundial, em Paralimpíada, enfim, onde você for, pode ter certeza que você leva os torcedores da Paraíba no coração, com toda certeza, todos aqui torcem por você muito, né? Representando a Paraíba, representando minha querida São Bento.
Não, eu que agradeço, né, pela oportunidade e o espaço novamente, né? E uma coisa eu prometo para todos vocês, né? Vou dar meu melhor a cada segundo da luta e, se Deus quiser, trazer essa medalha de ouro pra gente, pra Paraíba e pra São Bento.
Tá aí, Silvana Fernandes, atleta do para taekwondo, né, até 57 quilos, categoria até 57 quilos, boa sorte para ela, dia 24, então, a primeira luta, né, na verdade, o dia de luta, né, dela, né,
isso.
Porque é um dia só, é como no judô, você começa, né, tem as chaves e vai, o chaveamento vai se afunilando até chegar na final, no para taekwondo, é semelhante ao judô,
e né? Depois tem por equipes também, né?
Aí tu jogou uma dúvida pra mim. Foi. Que eu não sei dizer. Tu vai ter que ir atrás dessa história.
Vamos ter que saber, né?
Vai ter que saber dessa história agora, tá certo? Mas fica aqui o nosso boa sorte pra Silvana Fernandes, pra todos os paraibanos que estão no Chile, ou que estão a caminho do Chile, né? O caso dela, que embarca amanhã para Santiago do Chile. Sim. Aliás, você, aproveitando que você chegou, deixa eu só dizer o restante da lista aqui. Que a gente tem mais paraibanos, né? Nos Jogos Parapanamericanos do Chile e em Santiago, por supuesto. No atletismo temos o Ariosvaldo Fernandes, né? Que é na corrida em cadeira de rodas. O Cícero Nobre Valdirano, no lançamento de dardo, na classe T57. O Petrúcio Ferreira, na classe T47, nos 100 e 200 metros, né? Tem também no badminton a Ana Gomes, que é aqui da Paraíba, está por lá nos Jogos Parapanamericanos. No futebol de cegos, os goleiros da seleção, Luan Lacerda e Matheus Costa, estão por lá também. No goalball, temos o representante, o Emerson Ernesto. No halterofilismo, temos o Ailton de Andrade e a Maria Luzineide. Ei, Maria Luzineide, uma guerreira. Temos ainda no judô, hein, o William Araújo, no pesado, né? Pesadão,
sim.
William, vou te contar. E finalizando, tem a taekwondo, né? Além do taekwondo, além da Silvana, tem o Joel Gomes, que também é paraibano, está representando o Brasil nos Jogos Parapanamericanos do Chile, até o dia 26, é isso? É até o dia 26, deixa eu só confirmar essa informação aqui. Começando hoje, inclusive, né, a cerimônia de abertura, e até o dia 26 de novembro, é isso mesmo.
O timaço da Paraíba, né?
O timaço, vou te contar. O timaço da Colômbia também ontem, né? Você viu o timaço da Colômbia?
Tanto é que eu falei aqui que o time da Rede Paraíba ganharia do Brasil.
Porque
a Colômbia é inferior ao time da Rede Paraíba.
O que você achou da seleção brasileira?
Eu vou resumir.
Em primeiro lugar, eu vou logo dizer o seguinte, antes de você responder.
Pode falar.
O que estão fazendo com a nossa seleção,
hein? É isso. Não diga mais nada, você já disse tudo.
O que estão fazendo com a nossa seleção? O que você achou aí pelo 98132? Olha o Titanic vindo aí.
Oh.
O Titanic verde e amarelo. Né? Verde e amarelo. Ih, rapaz, vou te contar, meu Deus
do céu. Ou você efetiva o Diniz e tira ele do Fluminense para o foco dele ser inteiramente na seleção brasileira.
Eu te agradeço a oferta. Agradeço a oferta. Deixa ele no Fluminense.
E não na seleção.
Pronto.
Deixa ele no Fluminense. E aí você contrata um técnico de ponta para assumir uma seleção pentacampeã mundial. A gente fala que Copa do Mundo é ciclo.
Apesar de que é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você e dizer para todo mundo que está ligado aqui no CBN Esporte.
Diga aí.
Que é o seguinte, na seleção brasileira não adianta quem entre. Não adianta só se o técnico for daquele do roxo mesmo, sabe como é?
O Ancelotti?
Sabe o caba com o roxo?
Pep Guardiola.
Sabe como é que é? Que chegue e diga assim, eu vou montar o time que eu quiser. Porque enquanto tiver apenas... estrelinhas marcadas né, nessa seleção brasileira,
concordo.
Quando tiver apenas estrelinhas marcadas, vai ser assim.
Eu concordo.
Sempre.
Concordo.
Né? Porque o patrocinador pediu, o patrocinador quer, enfim, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque é apenas conjectura, é apenas especulação.
Sim.
Né? Mas eu acredito muito do que acontece nos bastidores dessa seleção brasileira. E sinceramente, vou te contar. Parabéns para o Luiz Dias ontem.
Né?
Parabéns para o Luiz Dias,
bonito,
que passou por um perrengue
enorme
com o pai sequestrado. Né?
13 dias, não foi?
Sequestrado, e aí conseguiu fazer dois gols para homenagear o pai depois de uma situação... complicadíssima, demais, né?
Brilhou então, na Avenida Emerson Royal.
Foi um roteiro de filme, a história do Luiz Dias.
Verdade.
E o pai dele.
Verdade.
Né? Que foi sequestrado e ontem conseguiu homenagear o pai fazendo dois gols em 4 minutos.
Sim.
Foi isso mesmo?
Isso.
4 minutos a Colômbia virou pra cima da... não sei nem se eu chamo de seleção. Mas, enfim, 4 minutos, Matheus, aqui.
Em absurdo. 4 minutos. E a seleção brasileira, ela vai despencando ali da parte classificatória, né, embora ainda esteja, mas vai ficando numa situação desconfortável.
É, mas o negócio é que o futebol apresentado é uma negação.
É péssimo, e é isso. É Copa do Mundo é ciclo. Você não pode já... O Brasil já perdeu 1 ano de ciclo. Vamos entender isso. São 4 anos, já perdeu 2023 inteiro. Quando é ciclo, você tem que rejuvenescer, você tem que trazer a garotada, você tem que trazer jogadores que estão melhores em solo nacional, você não pode trazer o Everton, que já está beirando seus 40 anos para ser goleiro, você não pode trazer Marquinhos, que não está jogando bem, o Casemiro está muito mal, o Gabriel Jesus não é atacante de seleção, convocaram um jogador lesionado. Então é isso, tem que parar com esse tipo de convocação por amizade ou pelos fatores aí que Caco citou. Tem que trazer a molecada que tá jogando bem. O Marcos Leonardo no Santos não foi lembrado. O Vitor Roque, tudo bem, tá lesionado, mas é um cara para ser titular imediatamente. O Endrick tinha que ter começado o titular. Tem que chamar a garotada boa. Você faz um ciclo de 4 anos. Se espelha em quem fez isso com sucesso, como a Alemanha. Passou 6 anos do sub-16 ao sub-20 preparando essa turma toda. Eurocopa e Copa do Mundo. Isso começou em 2008, quando foi em 2014 ganharam a Copa do Mundo no Brasil. Então é isso, ciclo é rejuvenescer. Se não fizer isso, o Brasil vai passar mais uma vez sem ganhar um título mundial.
Não, ganhar, não tenho dúvida a respeito disso. Ganhar ou não ganhar, não tenho dúvida a respeito disso. O negócio é chegar lá. E eu vou colocar logo o comentário do seu Ramos, que está aqui, que volta a participar aqui do seu CBN Esporte Boa. Clube, e a gente agradece demais a participação do seu Ramos, que é sempre com segurança nas informações que ele passa e nos comentários que ele faz. O que é, seu Ramos?
Boa tarde para vocês, Ramos Treviano. Rapaz, é o seguinte, eu estou participando só para deixar um lembrete aqui. 2 escritas foram quebradas no jogo de ontem. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia, em eliminatória de Copa do Mundo, e o Brasil nunca tinha perdido 2 partidas seguidas em eliminatória de Copa do Mundo. Agora tem mais uma escrita que pode ser quebrada terça-feira, vamos abrir os olhos. Jogando no Brasil, o Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatória de Copa do Mundo. E essa escrita pode ser quebrada terça-feira contra a Argentina, vamos abrir os olhos.
Certíssimo, senhor Ramos. Falou tudo.
Pontual.
É? Nunca tinha perdido para a Colômbia e enfim, está em eliminatória, né? Eliminatória. Uhum. E aí pode perder um jogo de eliminatória contra a Argentina, Argentina que vem mordida depois da derrota para o Uruguai. Isso. É, né? Isso. Com o Messi jogando um bolão, inclusive.
Ah, normal.
Mas não conseguiu fazer a diferença ontem contra os uruguaios.
Verdade. Né? Mas a seleção argentina é muito boa, tanto é que é a atual campeã mundial, né? Se o Brasil não se cuidar, vai tomar outra derrota.
É, exatamente. E aí os jogadores brasileiros, você vê, né? Os jogadores vão saindo de campo, né? Com aquela cara de quem parece que sujou a fralda, sabe como é que é? Ai, meu Deus do
céu. Como é complicado, né? Você olha
pro Caco exatamente. Marques. Aí vi com as desculpas que, sinceramente...
Eu não vi, Caco Marques, eu não vi ao vivo. Você viu bem. Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Bebeto. Aí você olha a seleção de hoje em dia, tem quem? Se Neymar jogasse 10% do que sabe, se ele tivesse votado...
Eu vou mais longe.
Você podia misturar esses 26, juntar tudo e botar num balaio só que não dá 10% do que Neymar. Absurdo.
Eu vou mais longe um pouquinho, tá certo? Não vou colocar Neymar, não, que eu discordo de alguns posicionamentos e de certas coisas sobre o Neymar. É, eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou lá para 1982, que foi uma seleção que não foi campeã do mundo, né? Mas todos consideravam a melhor seleção daquele ano, em 1982, com Zico, Sócrates, Júnior, Cerezo, Falcão, Valdir Pérez, enfim.
Leandro,
e por aí vai, né? Então, eu vi aquela seleção jogar, né? Então, eu vi aquela seleção jogar, chorei naquela derrota para a Itália, faz parte do futebol, mas era uma seleção que foi uma pena não ter vencido uma Copa do Mundo, mas foi a melhor de muitas outras, talvez só a de 70 pode se comparar ou ser um pouco melhor do que aquela de 1982.
Talvez se a de 82 tivesse ganho o título, eu acho que ela seria considerada.
Eu acho que talvez ficasse assim, na igualidade, né? Se igualasse, sim. É melhor que eu quero dizer.
Eu chorei, Caco, com o Brasil perdendo para a Holanda em 2010, minha primeira, segunda Copa
do Mundo. Aí você usava fraldas ainda, não?
Um pouquinho.
Não é? Alguns. Nelson Paulino, o que é que o Nelson Paulino está falando para a gente?
Boa tarde a todos. Quem viu o Brasil ser campeão mundial, viu. Quem não viu, não vai ver mais. O problema da seleção brasileira não é técnico nem jogador. O problema da seleção brasileira é o quê? Os empresários que investem lá dentro, tá entendendo? Os empresários que eu falo é esses cabos aí do futebol, que quer ganhar dinheiro em cima dos jogadores. Então pronto. E todo mundo ali dentro tá comendo. Não precisa dizer mais nada, né? Um abraço a todos.
Obrigado, Nelson Paulino. É, a gente não é aquela coisa, a gente fala, a gente não tem como provar esse tipo de coisa, né, Matheus Aquino? É. De que há uma influência. Faz a gente acreditar que sim. Então. Mas a gente não tem como provar que existe uma influência de A, de B, sobre os jogadores que são convocados, sobre a escolha dos jogadores para uma seleção brasileira, para disputar uma competição tão importante quanto as eliminatórias para uma Copa do Mundo. Aí sofre esse perrengue todo no início das eliminatórias, né? Sim. Aí depois vem aí um técnico tentar salvar a pátria e acaba salvando, né? É, no final da competição, no final das eliminatórias, para poder conseguir a classificação. Normalmente é isso que acontece.
É, na convocação anterior a essa, saiu uma matéria aí de que 7 dos 26 convocados, 23, enfim, eram do mesmo empresário de Diniz. Mas aí não dá pra gente cravar que a convocação foi por conta disso e somente disso. Mas que é um número, que é um fato, isso é inegável.
Muito bem. Quem tá com a gente também é Beto, ó. Beto. E ele, Melão.
Boa tarde, cara. Aqui é Beto Santa Rita. Tô escutando a resenha aqui, e meu amigo Melão. E a gente tá mandando desejando você um bom fim de semana para você e tudo que faz parte da CBN.
Muito bem, obrigado. Beto e o amigo Melão não quis opinar sobre a seleção brasileira.
Do
né?
Plaça.
É?
É verdade.
Não quis opinar sobre a seleção brasileira. Vamos ouvir o Isaquiel que está falando agora.
Boa tarde, amigos. É Isaquiel do Comando Sul. No meu entender, uma seleção ela é composta pelos melhores jogadores da atualidade. Porque se o nosso for os melhores da atualidade, nós estamos rindo, viu? Nós estamos rindo. E pensa numa goleada triste que a gente vai levar terça-feira da Argentina. Ele pensa que vão ganhar o jogo porque a Argentina perdeu para o Paraguai, eles vão ganhar da Argentina aqui, é. Vai ser uma goleada pior do que os 7-1 da Alemanha. Pior, é triste, viu? Vai ser triste, vai ser vergonhoso.
Você sabe que a disputa com a Argentina, né? A rivalidade, que eu quero dizer, com os argentinos é muito maior do que com Colômbia, com qualquer outro
time. Com certeza.
Time, entendeu? É feio perder para a Colômbia, né? Perder para outras seleções da América do Sul. É feio porque o Brasil normalmente foi de atropelar, né? Essas seleções no passado. E hoje passa perrengue, passa sufoco. E acaba perdendo, como perdeu ontem para a Colômbia. Agora a Argentina não. A Argentina é campeã do mundo. A Argentina vem de título mundial. Vem da base da seleção aí, que foi campeã do mundo.
Sim, né? E ganhou uma Copa América recentemente em cima do próprio Brasil.
Exatamente.
No Maracanã,
então é uma outra situação. Né?
Concordo.
É uma outra situação. Então terça-feira, abra o olho. Eu não digo 7-1, não. Eu não digo 7-1, mas que pode perder a cabeça e acabar sofrendo uma goleada.
É possível. Né? E detalhe, nosso melhor.
Porque a desorganização é absolutamente visível.
Fato.
Né? O Brasil fez 1-0 com 3 minutos ontem, mas foi com a Colômbia dando sufoco o resto do jogo todinho.
A vitória merecida da Colômbia. Vitória merecida da Colômbia. E os laterais, pelo amor de Deus, não tem o que dizer. Péssimos. Inclusive, Diniz, ele não convoca 4 lá atrás, ele convoca 3. A questão já começa por aí. E 2 que não tem que estar ali. Emerson Royal não tem que... Os 3, na verdade. Emerson Royal não tem que estar ali. Renan Lodi não tem que estar ali. E o outro é o Carlos Augusto, também não tem que estar ali. Aí, a seleção brasileira agora tem pela frente a Argentina, que, como o Caco já disse, vem muito mordida para o jogo. E o Brasil tem a dúvida aí se Vinícius Júnior pode ou não jogar. E vamos lembrar, Vinícius Júnior hoje é o melhor jogador da seleção brasileira, é o melhor jogador do Brasil no mundo. E se ele não jogar, é um desfalque imenso para a seleção brasileira, que mais uma vez repito, corre o sério risco de um vexame aí histórico, pelo menos nesse início de eliminatórias.
Muito bem, é isto. Vamos seguir aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ah, tem a questão, quanto tempo tem o congresso aí, por favor, Marquinhos? O congresso, tem como ver? o congresso técnico aí, quanto tempo tem? Porque a gente está com 2h28 nesse momento. Então, a gente vai deixar para depois do bloco, depois do repórter na sequência, tá? Por enquanto, a gente segue, então, conversando com você pelo 981-32-4088.
Ó, Caco, agora são 2h28. Às 2h50, entram em quadra aí no aberto de vôlei de praia, Pablo e Jô, para enfrentarem os cariocas Johan e Lucas.
Exatamente, quarta de final, né?
Isso.
Vale vaga na semifinal, então, do torneio aberto. Lembrando que no o centro de treinamento lá do Cangaço, né? Tá exportando aí para o mundo.
Opa!
Trem já, fi? Pois é, né? Ainda bem que a gente não soltou, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o trem, né? Sai da linha e na volta a gente traz muito mais aqui no seu CBN Esporte Clube. Sai daí, né?
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
Muito bem, 2h36, estamos de volta já abrindo aqui esse bloco com a Agenda da Pelada, né, no fim de semana. E o seu Wagner já mandou aqui. Boa tarde, Caco. Boa tarde, seu Wagner, tudo bem com o senhor? Ele está dizendo que amistoso, quarentão, tá bom? Vai ser no próximo domingo, 8 horas da manhã, lá no Campo do 11. Coritiba do Padre Zé contra o Janaína Futebol Clube. Que beleza, que sensacional. Exatamente isto, é sensacional. Mande já a sua pelada também para nossa agenda de sexta-feira. José França, tem pelada onde, José França?
Boa tarde, amigos da CBN Esporte Clube. José França, estou passando para aproveitar o espaço para falar de futebol amador. Neste domingo, em Sapé, no campo Ailton, vamos ter um grande amistoso entre dois times da cidade de Sapé. A equipe do Atlético Sapeense vai estar encarando a equipe do Independente da Caixa d'Água. Então, grande jogo a partir das 7h30 da manhã no campo Ailton, no município de Sapé. Valeu, obrigado pelo espaço.
O Independente da Caixa d'Água é sensacional, senhor.
Ana,
Independente da Caixa d'Água, ou seja, mesmo que não tenha banho, tem jogo.
Tem jogo.
É, não é? É mais ou menos isso. Eita, boa, sensacional. 981-32-4088, pessoal participando aqui com a gente, então. Congresso técnico do Campeonato Paraibano de 2024. Já tem data marcada, vai ser na próxima semana. E é a Juliana Bandeira. Boa. Tem informações pra gente dos detalhes. Fala aí, Ju.
Fala, Kakovski. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá aí acompanhando, ouvindo a gente no CBN Esporte Clube. Seguinte, temos informações a respeito do Paraibano de 2024. Os dirigentes dos 10 times que vão participar da primeira divisão do Campeonato Paraibano vão se reunir na próxima quinta-feira, isso mesmo. E vai ser num hotel aqui na orla da nossa capital. E pra quê? Porque estará em pauta tanto a tabela quanto o regulamento do próximo Campeonato Paraibano. Mas pelo que a gente vem apurando, não deve ter muita novidade em relação ao campeonato deste ano. As 10 equipes devem jogar entre si em turno único, com os 4 melhores classificados passando para as semifinais. Existe ainda a possibilidade dos clubes votarem por uma repescagem. E aí, nesse caso, os dois primeiros passam direto para as semifinais e do terceiro ao sexto melhor colocado vão disputar aí um jogo valendo também a classificação. O Paraibano de 2024 tem como uma novidade dois times do Sertão, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, eu estou falando do Atlético de Cajazeiras, né, que foi o grande campeão da segunda divisão deste ano, e o Pombal, o vice-campeão, que inclusive vai estrear na elite do futebol paraibano. Ah, uma outra informação muito importante é que a ideia da Federação Paraibana de Futebol é começar o Campeonato Paraibano de 2024 já no dia 17 de janeiro do ano que vem, ou seja, tá às portas, né? Os clubes precisam correr para garantir logo o seu elenco, completar os elencos, né? Alguns clubes estão bem atrás nesse quesito, como o Campinense, por exemplo, e aí a gente vai seguir acompanhando essa pré-formatação dos elencos para 2024. Com informações sobre o Campeonato Paraibano de Futebol, Juliana Bandeira para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Jucovinha, obrigado aí, tá? Falar sobre o Campeonato Paraibano, falar sobre os anúncios, né? Anúncio de 5 jogadores vindo da base aí Na verdade, jogadores que foram formados na base do Botafogo, né? E são eles para a temporada 2024. O goleiro Edilson, o lateral direito Eric, que já jogou no Belo, inclusive, né?
Isso.
Volta para o Botafogo. O volante Pedro Ivo, o meia Gabriel Vitor e o atacante Davidson. Eles tinham sido emprestados para outros clubes.
Pedro Ivo, né? Inclusive, para o Cuiabá.
É, exatamente. E aí, agora estão de volta para defender o Botafogo em 2024. E eu quero fazer um meia-culpa aqui, inclusive, a respeito disso, que às vezes a gente fala sobre categorias de base, né? Ah. E às vezes coloca todo mundo no bolo como a falta de jogadores ou de revelar jogadores. E o Botafogo está provando exatamente o contrário, né? Do que às vezes eu faço esse comentário, eu colocar. Por isso que eu estou fazendo minha culpa aqui. Porque se a gente fala
da categoria de base. O 13 também vai aproveitar bons jogadores.
Exatamente, né? O Serra Branca, o 13, sim, né? O Botafogo com esses 5 jogadores. E são jogadores realmente que vieram da base do Botafogo. É. E estão despontando aí no futebol, sendo exportados para o futebol, além da Paraíba, né? E agora retornando para o Botafogo na temporada 2024.
Inclusive, tá, com o Eric, eu não entendi porque ele não jogou mais pelo Belo no ano, porque é o seguinte, você deve lembrar bem, o Eric foi expulso em um jogo do Botafogo no Paraibano, não lembro agora, me desculpe o ouvinte, contra quem, mas ele foi expulso e depois não retornou mais.
Sim.
E era um cara muito melhor do que o Lucas Mendes e o Ricardo Luiz, que revezaram a titularidade do Belo no restante do ano, e que, na minha opinião, bem medianos. E o Eric fez falta demais pro Belo, não sei porquê, não foi aproveitado. Tomara que o ano que vem seja aproveitado, porque bom jogador ele é.
E no Galo, mais dois jogadores, né? O Will Viana é atacante, de 24 anos, estava no Santo André de São Paulo. E agora, pela manhã, o meia Léo Cereja foi anunciado. Léo Cereja tem... contar, hein, pessoal? Só escuto falar do Cereja ultimamente aqui. Léo Cereja foi anunciado pelo Galo para a temporada 2024, é o 25º jogador do 13, é quase uma seleção, é.
Tá perto, né, de fechar o elenco, né?
Nossa, é jogador a beça, hein? Dá pra encher daqui a pouco, não vai caber no ônibus essa turma.
É ou não é? E o Léo Cereja foi destaque do Nassa na última temporada.
Exatamente. Serra Branca, tem anúncio do Serra Branca, o zagueiro Vitão, de 25 anos, foi anunciado ontem, estava no Linense de São Paulo, né, cria da base do Ceará, e o Carcará também anunciou a contratação do volante Lucas Gonçalves, de 27 anos, que vem do Crack de Goiás, tá? Esses são mais jogadores aí para a temporada 24 do Campeonato Paraibano. E o dinossauro, o Souza, anunciou aí o Diego Ceará, que é o novo centroavante do Souza, jogador de 30 anos, marcou 10 gols em 11 jogos pelo Afogados da Engazeira de Pernambuco este ano, nessa temporada. Jogou também a Série D pelo Jacuipense, né? Ele acumula aí passagens por clubes como Confiança e Casa, o 13 também, ó, jogou no 13, o Diego Ceará, tá bom? É reforço do dinossauro para a temporada 2024. Fala de Copa do Brasil do ano que vem, 85 equipes confirmadas para participar da competição milionária.
Opa.
Dá uma grana daqui a pouquinho, descobre para mim qual é o prêmio, qual foi o prêmio desse ano do São Paulo. Depois você descobre aí para mim.
80 milhões.
Confere aí para mim. O Vitória, campeão da Série B do Brasileiro, garantiu vaga na terceira fase da competição, né? De forma direta. Agora a equipe se junta São Paulo, Goiás, Fluminense e Ceará na fase da disputa, nessa terceira fase. O Palmeiras, que está praticamente confirmado no G6 do grupo da série A, né, do Brasileiro, também está próximo de entrar direto aí na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Aqui na Paraíba, os clubes classificados são 13 e Souza, tá?
A bolada
13, campeão e Souza.
Que o tricolor paulista levou foi de 88,7 milhões de reais.
É grana, velho. É grana, é muita grana. A lista completa dos 85 clubes aí da Copa do Brasil, você confere no ge.globo.com/pb. Vai lá, tá bom? Vai lá para poder saber tudo direitinho. Vamos continuar aqui com um papo aqui com a galera pelo 981-324088. Parei onde, hein, Marquinhos? Foi no Rafael Soares. Fala aí, Rafael.
Boa tarde, CBN. Rapaz, o problema da seleção são vários. Corrupção na instituição CBF, safra de jogadores deixa muito a desejar. Não temos meias, não temos centroavante. laterais horríveis. Não sei se a questão também é só técnico também, né? Apesar que ontem, de início, foi ridículo. Como é que você arruma um esquema com 4 atacantes? Brincadeira.
É, pode até ter 4 atacantes, mas tem que se proteger também, né? Não adianta jogar todo mundo pra frente e não defender, não se proteger, né? É, enfim, Romero Ramos.
Enquanto tiver trazendo esses caras de fora que a gente não sabe nem os nomes, não vai ganhar nada. É um bocado de mercenários, só querem saber de dinheiro, de crescer.
Eita, tá vendo aí? Romero tá bravo com a seleção brasileira, hein, gente? Vou te contar. Agora, falando sobre gente que tá vindo aí, a gente tava comentando aqui, eu, meu querido amigo Matheus Aquino, menino prodígio, que tem um outro menino prodígio na lateral direita da seleção brasileira, sub-17, tem. Que é paraibano.
É bola.
Pedro, é bola. Lima. Pedro Lima. Isso. Inclusive, veio aqui, a gente fez matéria com ele, reportagem foi, com ele pro GE. Né? Eu falei do lado dele, de Pedro, tira uma foto aqui, porque quando tu tiver famoso, lá jogando Champions, aquela coisa toda, né? Enchendo a conta bancária de dinheiro, tu nem vai lembrar da gente. Então vamos tirar logo a foto aqui, né? Porque aí eu digo, pra provar, pelo menos que a gente tirou a foto com o camarada.
Eu vi o Pedro Lima ao vivo com seus 15 anos, né? Nos Jogos Escolares Brasileiros, em Aracaju, no ano passado, ele defendendo Pernambuco, que ele joga no Sport, e tava jogando pelo futsal de Pernambuco. Um absurdo, um craque, joga muita bola, e é o lateral direito titular do Brasil no Mundial Sub-17, que inclusive se classificou hoje ao vencer a Inglaterra. Então o Pedro Lima realmente é uma grande promessa, joga muita bola e o Sport tem uma joia nas mãos. Inclusive, Real Madrid e Barcelona quiseram ir.
Olha, o Sport de quem? O Sport de quem? Dele! Marquinhos Cunha.
Eu gosto disso!
O Sport que tem como título. Ele gosta disso e muito.
Que tem como título nacional a Copa do Brasil 2008. Tem aí uma grande joia na sua bagagem, né? É. E é joia, inclusive, como eu disse, o Real Madrid e o Barcelona estão de olho.
Estão de olho no Pedro.
Informação.
Olha aí. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Estou vendo uma luz no fim do túnel ali, nessa linha do trem. O trem está vindo aí. A gente vai para o intervalo e volta falando de Copa João Pessoa e mais você aí pelo 981-32-488. Muito bem, 2h51, estamos de volta com o CBN Esporte Clube falando de terceira divisão. Começa amanhã a terceira divisão, então. 4 times, 2 vagas para a segundona de 2024. É isso? Serrano, Cruzeiro do Itaporanga, Femar e Santa Rita. Santa Rita, que é o antigo Internacional, tá? Vai disputar a primeira competição, inclusive, profissional, o Santa Rita. Jogo de estreia amanhã, às 7 da noite, lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, Femar e Serrano. O Santa Rita só estreia na competição no dia 25 contra o próprio Serrano, também lá no estádio Carneirão, é o estádio do São Paulo Cristal.
Isso.
Isso. Falar de Copa João Pessoa de futebol amador, ontem nós tivemos um jogo, né? Tivemos o Bairro das Indústrias vencendo ontem. Tem que voltar aqui que eu errei aqui, minha gente. Eu acabei clicando um negócio que não tinha nada a ver aqui. E aí eu acabei me complicando, viu, menino prodígio?
Normal, tudo bem.
Tudo bem, segue. Passou. Então seguimos. Então ontem nós tivemos o Bairro das Indústrias vencendo por 2-0 o Gramami e joga contra o Grotão na terceira fase. E lá na terceira fase já estão também Valentina e Colibris, também o outro jogo já garantido na terceira fase. Hoje tem rodada dupla no CT Ivan Tomás, 7 da noite. Gervásio Maia e Varadouro, e às 8h45, também conhecido como 15 para as 9, tem 13 de maio e Mandacaru. E no domingo, né? Domingo a gente tem 2 jogos pela manhã, tá? 8 da manhã, Castelo Branco e Nova República, e às 10 horas, Mussuré e Sonho Meu. Ah, sonho meu é ganhar na Mega Sena. Na virada do ano.
50 milhões. Você já fez a sua fezinha?
Não fiz. Farei durante o mês de dezembro.
E tu, Marcos Cunha?
Ainda nem Marcos Cunha também fez, né? 550 milhas.
Se somente. Eu ganhar sozinho, dos sim. 550 milhões, uma parcela eu vou dar para o meu clube de futebol, para ajudar na construção de um empreendimento aí dele.
do seu clube. Meu Deus, seu clube de futebol é tão pobre, né, rapaz? É tão pobre do seu clube de futebol. É
lá
tão...
do Iraúna.
É do Iraúna, eu pensei que era o outro. O outro. Ai, 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 pensei que era aquele outro lá.
Não.
Venâncio! Boa tarde a todos. A seleção brasileira só vai ficar de fora da Copa, pois o treinador anterior deixou a seleção em um bom lugar. Se fosse esse treinador que está aí, estaria fora da Copa. Um abraço de Venâncio, do Jardim Planalto. Um abraço, Venâncio. Os títulos da seleção são igual o do Botafogo, da Paraíba, tá dizendo ele.
Ah.
Todos de 60 e 70. Não, gente. 94 o Brasil foi campeão. 2002 o Brasil foi campeão. É o Renato. E
o Botafogo é a Série D de 2013, rapaz.
Isso, 2013. O Botafogo foi campeão da Série D. Né? Foi campeão paraibano também nesses anos de 2000, né?
Enfim,
calma. Por aí vai, gente.
A não ser que ele esteja falando do Botafogo do Rio.
Não. Ele botou um PB aqui. Ele colocou um PB, exatamente. Ah,
então tá bom.
É o Renato, que é torcedor do Nacional de Patos, né? Boa tarde, Caco, estou aqui. Que bom. E ainda a seleção brasileira, hein? Pergunta ele. Só Jorge Jesus. Será que Jorge Jesus viria para ser técnico da seleção brasileira?
Técnicozaço. Inclusive já saíram várias informações do próprio GED, que na época que ele estava no Flamengo, que ele toparia 100% assumir a seleção. Seria um grande nome.
Seria um grande nome.
Até porque conhece o futebol nacional, acima de tudo.
Bom programa. Fala alguma coisa aí para nos motivar e ter pensamentos positivos para essa seleção. Não consigo pensar em nada positivo com essa seleção, e principalmente vendo o jogo que eu vi ontem. É difícil. O Arthur Dalialto manda os parabéns para o papai dele, seu José Arthur, está fazendo 67 anos. Parabéns! Tá, felicidade, está aqui com a camisa bonita do Alto Esporte, é ou não é? E ele está falando que vai ter campeonato de pênalti amanhã, 2 da tarde, lá no Mangabeirão.
Ah, é?
É isso?
Da hora, viu? Bora montar um time, cara?
Pra quê, rapaz?
Você, o goleiro, eu...
Você vai ser o goleiro?
Não, você é o goleiro.
Tá.
Eu sou muito o batedor de pênalti.
Você é o batedor de pênalti.
Temos três oportunidades.
Seleção brasileira tá complicado, tá dizendo o Alexandre, lá do bairro do Cajueiro. Abraços pra vocês do Cajueiro. Manda um alô pro Cajueiro. Mais alô?
É a turma do pé o quê?
Vou te contar.
Turma do pé inchado?
É do pé inchado, é. Isso aí. Vamos seguir aqui. Seu Aderson Machado. Não, foi o Romero Ramos, né? Agora é François. Monsieur François.
Boa tarde, Cato. Boa tarde, Matheus. Vocês dois aí são brilhantes, né? Já disseram tudo que nós, torcedores, pensamos da seleção brasileira, né? Não tem nem o que comentar mais. Enquanto esses patrocinadores estiverem aí nos bastidores da seleção, mandando aí quem convoca, quem não convoca, a seleção nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo, né? Obrigado, bom final de semana.
Na verdade isso não é informação, é um achismo da nossa parte, né? É apenas um achismo, positivo. Mas a gente não tem como cravar essa informação, positivo. Se isso é real, se não é, né? Isso aí seria especulação da nossa verdade. Parte, não é.
Exato.
Tá bom? Seu Aderson mandou uma foto aqui, mas numa piscina...
Foi nada.
Numa piscina que eu vou te contar, hein, seu Aderson.
Nesse sol covarde, uma piscina agora
cai dentro. Que maravilha de piscina, seu Aderson. Fala aí.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, hoje eu não gostaria de falar sobre futebol, porque na verdade estou comemorando os meus 45 anos como engenheiro do DENIT, antigo DNER. Então era isso que eu gostaria de comunicar para vocês. Isso aí, um abraço a todos.
Seu Aderson, quando o senhor falou, estou comemorando meus 47 anos, o pessoal teve um susto aqui. O que é isso? Maldade. Não pode falar essas coisas com o seu Aderson, não. O seu Aderson é engenheiro, né? 47 anos de engenharia. Boa. Seu Aderson, grande abraço para o senhor. Obrigado aí. O senhor sempre está aqui com a gente. João Justino.
Oi, Caco. Galera aí, boa tarde. Os demais ouvintes. Rapaz, eu acho que os dirigentes deviam se reunir, não só no Congresso Técnico do Paraibano, que virá por vir, mas para vender o produto, entendeu? O campeonato, se unir, né, com os empresários, com a imprensa, com as torcidas, para produzir uma coisa melhor para a gente aqui, para a torcida. Ok? Aquele abraço.
Aquele abraço! Aquele abraço! Sensacional. Regi.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, bancada CBN. E a nossa seleção. E aí? Vai ou não vai? Tá correndo risco, Caco, de não ir pra Copa? A Venezuela da nossa frente. E agora, hein? O que é que a gente vai dizer quando chegar em casa? Vamos dizer aquele outro. O que é que eu vou dizer, meu filhinho? Mas tá complicado, viu? Oi, aqui no Cajé tá todo mundo morido, viu? A turma tá aqui, já tá Sil, já tá Nil. Nil já tá quase bêbado, já com raiva. Olha, meu amigo Jandar lá em Beira Morada, tá chegando também. E Marco, um abraço pra Marco, irmão Josué. É uma grande liderança. Um abraço pra todo mundo. Fui!
Rapaz, Nil já tá bêbado essa hora.
Foi demais, viu?
Como é que foi? 3 horas da tarde, Nil já tá...
Um puro locutor de vaquejada.
Exatamente. Aquil Araújo.
Caco Marques, boa tarde. É, por gentileza, passa a relação aí do goleiro até o atacante do time da Rede Paraíba que vai estar amanhã no Campo do Santos. Com certeza estarei lá na torcida, viu? Só não vá me dizer que você é o técnico.
Não, o técnico é Cardoso, Cardozinho, nosso
isso,
Cardoso,
Marcos Cardoso.
Isso aqui foi a música que colocaram para anunciar a convocação dos jogadores. Pra você ter ideia do nível, né? Você ter, mas já eu passo, tá bom? Deixa eu colocar primeiro o Didi aqui, que o Didi quer falar com a gente também.
Didi! Sou Didi de Tibiri. Em vez de falar de seleção, é melhor falar do Vasco, que tá com 40 pontos. O Vasco balança, mas não cai. Arranjando mais 3 pontos em 5 jogos, não cai mais.
Muito bem, é isso. Vamos lá para a convocação aqui que o Aquila pediu. Rapidinho para ver se dá tempo, né, Marquinho? Goleiro, Mário, só tem Mário. Mário Aguiar é o goleiro, sem reserva.
Deve ser
matado. Machucou, lascou. Meio campo, defesa. É Sérgio, da nossa engenharia.
Craque.
Taiguara Rangel.
Craque.
Vanderlei, bom. Do Predial, né? Carlinhos, nosso motoboy.
Bom.
Lucas, de Soluções.
Bom.
Iaco Lopes, o nosso querido Cocô, tá lá. Luciano.
Muito
Cabral,
bom.
Da CBN.
Muito bom.
Muito bem. No meio campo, Cadu Vieira.
Bom,
sensacional.
Demais.
Rony.
Bom.
Quem mais? Felipe Costa.
Muito bom.
Ramon.
Craque.
Do Predial, né?
Craque.
Marcos Siqueira, do Jornalismo.
Craque.
Marcos Cardoso, que não vai jogar, tá machucado.
Esse jogo, depois volta.
É.
Craque de bola.
Matheus Aquino.
Aí é o gênio da bola. Né?
Magno.
Muito
e aí, jogador. Rapidinho, Pedrinho, oh. André, Danilo Alves, olha só, e Plínio Almeida.
Que time, mas Plínio tá
fora. Ih, rapaz, já cortaram o Plínio. Vambora, bom fim de semana, vem aí, Carla Bizani e o CBN.
Abraço.
Tchau, tchau.